CBN Ponta Grossa, 105,9 FM. Sociedade Pitangui de Comunicação Limitada, ZYX 964, Ponta Grossa, Paraná. Uma emissora do Grupo Roberto Mongruel.
Começa agora, Papo de Vestiba.
Faça como os melhores, faça CEPAM.
Informações, dicas, interação e muito mais aprovação. Está no ar, Papo de Vestiba.
Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. São 10 horas e 20 minutos. Estamos ao vivo aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca notícia, FM 105.9. E vamos falar agora sobre turismo nos Campos Gerais, em particular no Parque Estadual de Vila Velha, com Leandro Ribas, que é o gestor do parque, parque que atualmente é administrado pela Soul Parks. Leandro, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, é um prazer enorme estar com vocês aqui para falar sobre um assunto muito importante para Ponta Grossa e para a região dos Campos Gerais, que é o turismo.
Leandro, antes de mais nada, obrigado pela participação via Google Meet, eu sei que você está de folga no fim de semana, e então obrigado por dispor do seu tempo aí para participar um pouquinho com a gente e informar o público sobre esse assunto, como você disse, que é muito importante e que movimenta bilhões e bilhões de dólares Brasil afora. E então é interessante a gente começar pela programação de fim de ano. O que que o Parque Estadual de Vila Velha, o Parque de Vila Velha, melhor dizendo, está proporcionando agora aos turistas que vão visitar essa unidade de conservação, que, diga-se de passagem, é um dos parques mais antigos do Brasil, no mês de dezembro?
O Parque Estadual de Vila Velha completou agora em 2023 70 anos da criação, né? Ele foi criado através de uma lei estadual em 1953, no dia 12 de outubro. Então nós fizemos a comemoração de 70 anos e estamos estendendo essa comemoração por esse período agora, né? Até os 71 anos a gente vai estendendo essa comemoração. Estamos com diversas promoções, né, para incentivar a visitação ao parque, tanto para moradores locais como o pessoal que está passando pelo parque agora. Muitas escolas, ontem foi o último dia de aula, então começam as férias escolares. O parque, que costumeiramente fecha às terças-feiras para manutenção, a gente vai, a partir de agora, a próxima terça-feira, o dia 12, é a última terça-feira que vai estar fechado no ano. A gente vai continuar com o parque aberto até o final de janeiro. Então, a gente vai estar aberto todos os dias da semana, a partir de quarta-feira, para realmente receber o público, não só de Ponta Grossa, como também o público que está se dirigindo ao litoral. A gente fez uma campanha muito grande com o público do Paraguai e da Argentina, que se deslocam para o Paranazão inteiro para aproveitar o litoral, tanto do Paraná como de Santa Catarina, para que passam a utilizar o parque como uma opção de lazer, seja na ida ou no retorno, e também incentivá-los a conhecer os outros atrativos que nós temos nos Campos Gerais, que são muito, muito ricos, né? Tanto de belezas naturais, como também histórico e culturais.
Alguma ação pontual específica nesse mês de dezembro que foge do calendário usual?
A gente está fazendo uma promoção, além de promoções com desconto no ingresso, a gente está fazendo uma caça aos prêmios em comemoração aos 70 anos, onde a gente espalhou cards pelo Parque Vila Velha e os visitantes podem caçá-los realmente, esses cards que dão desconto, seja no nosso restaurante ou então em alguns dos nossos atrativos. Está movimentando bastante o pessoal que está indo no parque nesse período de férias.
Bem, o Parque Estadual de Vila Velha passou a ser administrado pela Soul Parks. Isso foi em 2020, se eu não me engano, e logo depois estourou a pandemia. Como que vocês lidaram com essa fase crítica que prejudicou tanto o setor de eventos no mundo inteiro e, obviamente, também o setor de turismo? Afinal, é necessário gente para que haja turismo. Como que vocês lidaram com um evento dessa magnitude?
O setor de turismo foi um dos setores da economia mais impactados pela pandemia, né? Porque realmente ele precisava de pessoas, de movimentação de pessoas, e não fica com uma demanda reprimida, não tinha como fazer tour virtual, entregar por e-commerce, comprar pela internet. Então, a gente foi realmente muito impactado no período da pandemia. Nós assinamos o contrato em fevereiro de 2020, com o governo do estado. Ficamos num período de transição, acompanhando as operações pelo governo do estado. A nossa data de transição, onde nós assumiríamos o parque, seria o dia 18 de março, e dia 16 de março de 2020 veio o primeiro decreto fechando muitos setores da economia, inclusive os parques, as unidades de conservação do Paraná, como é o caso do Parque Estadual de Vila Velha, foi fechado. Então, nós aproveitamos esse tempo de março até setembro de 2020 para fazer as reformas iniciais dentro do parque, no centro de visitantes, a colocação do restaurante, a reforma da ponte do Rio Quebra-Perna, possibilitando que os veículos trafegassem apenas dentro do parque, a restauração dos ônibus do transporte interno, fazendo a transformação em jardineiras para o transporte interno ser de uma maneira mais harmônica com a natureza, e a implantação dos atrativos de aventura, que foram um arvorismo no Bosque de Araucárias, lá no Núcleo Furnas, e a tirolesa também, que passa sobre uma das furnas, a Furna dos Lambaris. Então, a gente aproveitou esse tempo para fazer essas reformas estruturais no parque e abrimos ele bem num feriado, né? No final de semana do feriado, a gente abriu para operação no dia 4 de setembro de 2020, foi uma sexta-feira, bem perto, próximo do feriado do dia 7. Então, já foi um sucesso de visitação, o pessoal realmente estava ansioso para visitar parques, para sair da natureza. Logicamente que com todos os protocolos, né, instituídos na época, tivemos o selo do turismo responsável emitido pelo Ministério do Turismo. Então, a gente, com toda a paciência, com toda a calma, com toda a segurança, a gente começou a receber os visitantes e anualmente vamos batendo o recorde de visitação. Esse ano de 2023, a gente vai passar os 80 mil visitantes. E quando a gente recebeu no ano, né, e quando a gente recebeu o parque do governo do estado, recebia cerca de 60 mil visitantes no ano. Então já é um acréscimo de mais de 20% na visitação.
Aliás, vamos falar sobre isso. Quantos visitantes o parque vem recebendo em média por mês?
A sazonalidade é muito diferente, assim, no mês a mês, sabe, Ney? A gente consegue mensurar melhor no ano, como falei para vocês, que a gente vai atingir esses 80 mil visitantes, passar de 80 mil visitantes agora em 2023, mas a sazonalidade impacta bastante. Então, a gente tem meses de alta, como janeiro, abril desse ano, devido aos feriados, julho, setembro foi um mês bom, e outros meses de baixa, né? Agosto, maio, mas a média gira em torno de 8 a 9 mil visitantes por mês.
Uhum. Bom, e nos meses de maior movimentação, então, esse número passa de 10, 12 mil por mês, é isso?
Sim. Janeiro e julho passa de 10 mil visitantes, né, visitando o parque por mês.
Isso é ótimo, né? E de onde vêm esses visitantes?
A maioria continua sendo Curitiba, né? Entre 30, 35%, a gente faz esse acompanhamento histórico, né? De 30, 35% dos nossos visitantes continuam sendo de Curitiba. Mas um número que é bastante marcante e importante para nós, que a gente valoriza realmente, é o turismo local. O pontagrossense passou a visitar o Parque Estadual de Vila Velha com mais frequência. O número de pontagrossense no parque gira em torno de 15 a 20%, dependendo do mês. Então, quando a gente recebeu do governo do estado, os números mostravam que era inferior a 10%. Então, o orgulho do pontagrossense com o Parque Estadual de Vila Velha sendo bem cuidado voltou a existir. Então, a gente está recebendo muito pontagrossense lá. O pessoal gosta de levar os familiares quando estão fazendo visitação. Então, isso é importante para nós, realmente, esse pertencimento do público local. E o terceiro público, a cidade que mais visita o parque é São Paulo, capital, variando entre 5 a 10% dentro dos meses. Se for enumerar um top 6, assim, de cidades que mais visitam, ficam disputando Joinville, Maringá e Londrina. São as cidades que mais visitam o parque atualmente.
Nós temos turistas vindos de fora do Brasil, não?
Temos, né? É um número que está crescendo, mas ainda é muito pequeno. A gente recebeu, desde o início da concessão, aproximadamente 1.500 visitantes de fora, nesses mais de 3 anos de concessão, né? É um número que está crescendo a cada ano. Só para você ter uma ideia, em 2020, metade desses 1.300 foram apenas em 2023. Então, cada vez mais que vai a pandemia se distanciando, a gente vai cada vez mais recebendo turistas estrangeiros. Então, o fluxo começa a aumentar dentro do estado do Paraná, né? A gente tem uma grande vitrine aqui, que é a segunda cidade do país que mais recebe turistas estrangeiros, é Foz do Iguaçu. Então, turista de entretenimento é Foz do Iguaçu. Então, a gente tem essa grande vitrine no estado que acaba auxiliando neste fluxo, né? Então, a gente, com certeza, esse número de turistas estrangeiros vai aumentando a cada ano.
Bem, e de quanto foi o investimento realizado até agora pela Sol Parques no Parque de Vila Velha? Porque não existe almoço grátis. Vocês têm melhorado muito a qualidade dos serviços e é óbvio que os investimentos aconteceram. Já aplicando uma segunda pergunta aqui, onde esse dinheiro foi investido exatamente?
São mais de 15 milhões previstos para a restauração do Parque Vila Velha nessa fase que a gente trata como fase inicial, que é o vencimento dos itens mínimos de contrato, né? Então, quando a gente assina o contrato de concessão, é uma concessão regida pelo Instituto Água e Terra, o antigo IAP, um órgão do governo estadual. Quando a gente assina o contrato de concessão, a gente também tem algumas obrigações, né? Como todos os contratos, direitos e deveres. Então, nós temos o direito de fazer a exploração comercial e turística do parque. A parte ambiental ainda fica sob responsabilidade do Instituto Água e Terra, com nós dando total apoio na parte ambiental, porque faz parte do nosso negócio. E a gente tem as obrigações de fazer algumas implantações. Então, fizemos a reforma do centro de visitantes, implantamos um restaurante maior, com uma capacidade para 150 pessoas. Hoje está sendo operado pelo Bosque das Araras, né? O mesmo pessoal do Bosque das Araras, o Bruno, faz a operação gastronômica lá dentro do parque, serve o alcatra no espeto, que é o prato típico de Ponta Grossa. Fizemos a reforma, como mencionei anteriormente, da ponte do Rio Quebra-Perna, que possibilitou o transporte dos ônibus por dentro do parque. Implantamos o receptivo Furnas, que foi recém-inaugurado agora no dia 30 de novembro, uma estrutura mais simpática e mais harmônica com o local, para fazer a recepção dos visitantes que se dirigem até lá. A Lagoa Dourada também passou por uma reforma, implantação de trilhas, acessibilidade que a gente conseguiu colocar, monitoramento através de câmeras de segurança, internet para os visitantes, a implantação dos atrativos de aventura, o arborismo e a tirolesa, aquisição do balão estacionário também, que a gente faz operação aos finais de semana e feriados, e também ativações fora do município, que a gente consegue levar o balão para qualquer lugar do Brasil, e a implantação da sinalização que permite que a visitação seja autoguiada, né? Então, a gente investiu na sinalização do parque, que antes, aos dias de semana, era necessária a presença de um monitor, de um guia para fazer a visitação. Hoje, a visitação é autoguiada. O visitante consegue ir no parque e curtir o parque ao seu tempo, ao seu modo de curtir realmente o parque. Eu gosto mais dos arenitos, fica mais tempo nos arenitos, tira todas as fotos que precisa tirar, faz as publicações bacanas no Instagram. Então, a gente conseguiu possibilitar isso para os nossos visitantes. E agora, o principal investimento do parque, que a gente acredita realmente numa virada de chave para o turismo, não só de Ponta Grossa, como dos Campos Gerais, é a restauração do elevador, que vai possibilitar a visitação no interior da furna dos andorinhões. Então, a gente já está com o processo de estudos ambientais que foram solicitados pelo órgão concedente em fase de conclusão. A gente pretende fazer o protocolo na próxima semana, já com todo o estudo de relevância daquela cavidade, para que o poder concedente possa nos autorizar a iniciar as obras de restauração do elevador.
Eu acho que isso vai ser muito comemorado. As pessoas adoravam aquele passeio com o elevador, né? Aliás, naquela furna tinha uma espécie endêmica de lambari, né, que só dava ali. Eu me lembro de um estudo que foi feito em relação a isso e que era muito interessante, diga-se de passagem. Vocês têm pesquisado a vida animal dentro dessa furna? Vocês têm conseguido fazer isso ou não? Você mesmo falou dos andoriões agora, né?
Sim, ela é habitada pelos andoriões, também tem a espécie endêmica do lambari nas duas furnas, né? Inclusive, tanto que a gente renomeou as furnas que eram chamadas antigamente de furna 1 e furna 2. A furna 1, que é a do elevador, a gente renomeou com o nome de furna dos andoriões, pela presença desses animais lá na furna. E a furna 2, que é a furna onde passa a tirolesa, o lambari dessa espécie endêmica está habitando lá. Então a gente tem renomeou ela de furna dos lambaris. Essa parte de pesquisas também é muito importante, a gente valoriza muito, são mais de 30 pesquisas ativas atualmente no parque, logicamente que realizadas com autorização do Instituto Água e Terra, mas o parque também tem esse viés de educação e de pesquisa científica, né? Então a gente realmente está de portas abertas para receber esses pesquisadores lá. Então são vários tipos de pesquisas, não só de fauna, como botânica, geológica, que ocorre no social, que ocorre no Parque Vila Velha.
Eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizar vocês pela retomada dos estudos em relação ao elevador. Como falei, é um passeio que todos adoravam antigamente. Que bom que vai ser possível ser reativado. O elevador ele vai ter que ser remontado, basicamente, não é isso? Porque eu não sei, a peça que está lá é bem antiga e estava desativada há muito tempo. Ou vocês vão conseguir aproveitar parte da estrutura?
É uma peça antiga, mas ela é muito bem montada, né? Então a gente vai restaurar grande parte da estrutura existente, até pela questão de sustentabilidade, né? A gente vai conseguir fazer o restauro das peças que estão presentes lá no parque. Então a gente vai, lógico, existirão peças novas, itens de segurança principalmente, né? Como cabos de aço, serão novas aquisições, mas a gente vai conseguir retirar muitas das peças presentes no local atualmente e fazer a remontagem delas.
Perfeito. E pelo que vocês verificaram, não existe a possibilidade da parede da furna ceder, né? Então, ou seja, a estrutura está bem sólida.
Sim, pelos estudos que a gente tem feito até o momento, lógico que a gente está fazendo esses estudos desde maio de 2023, então eles precisam ser realizados em épocas distintas do ano, né, em estações diferentes, até pela questão da fauna, principalmente. E a parte geológica está bem consolidada, não está tendo os resultados que a gente tem tido até o momento, não prejudicam a restauração do elevador no local.
Veja, eu já fiz essa pergunta para você em outras vezes. Se eu não fizer, tem pessoas que vão ficar bravas comigo, então, por favor, não fique chateado, né? Mas eu preciso perguntar. E a piscina? Né? Porque existe uma geração de pontagrossenses que adorava aquela piscina. Existem fotos na piscina do Parque de Vila Velha que fazem parte de álbuns de família. Então, eu não posso deixar de perguntar, me desculpe, né? Então, existe algum tipo de planejamento para, no futuro, reativar aquela piscina ou isso está fora de cogitação?
A piscina não faz parte dessa primeira fase que eu comentei contigo, né, na questão de investimentos, né? A gente não tem essa possibilidade, essa obrigação de reformar a piscina, até porque a piscina não existe mais atualmente. O local onde era a piscina no parque, que ficava próximo ao mirante da tartaruga, foi implantado uma estrutura que tinha-se a intenção, lá nos anos 90, de ser um museu. Então, ela foi objeto de uma ação popular para não existir mais a piscina na época. Isso aí foi no final da década de 70, essa ação popular. Então, proibiu a utilização da piscina no parque e no local da piscina foi construída essa estrutura com relação ao museu. Nós temos uma obrigação contratual que vence agora em 2024, que a gente tem que propor alguma atividade e alguma utilização desse prédio para o museu. Então, a gente está estudando ainda qual vai ser a melhor maneira de utilizar essa estrutura. E como eu disse para você, existe um documento que rege as normas dentro do Parque Estadual de Vila Velha, que é o Plano de Manejo do Parque. Então, também é um documento que está passando por revisão por parte do Governo do Estado, e a gente pode implantar ações, atividades e até fazer investimentos, estruturas, baseado nesse plano de manejo. Então, hoje ele não consta uma piscina como uma possibilidade, mas pode ser que no futuro a gente pense numa piscina, numa hospedagem de alto padrão, um centro de eventos dentro do parque, algum atrativo indoor, né, com um parque indoor. Então, são várias possibilidades que a gente pode implantar nesses 38 quilômetros quadrados que nós temos de extensão do Parque Estadual de Vila Velha.
Maravilha. Eu também gostaria de perguntar sobre o santuário. Eu não posso deixar de falar sobre o santuário. Existe uma comunidade católica que é muito grande em Ponta Grossa. É sempre bom lembrar que quando os monges beneditinos vieram para Ponta Grossa, diga-se de passagem, tornaram Ponta Grossa famosa internacionalmente por conta dos CDs de canto gregoriano, né? Eles se hospedaram inicialmente no santuário de Vila Velha. Depois foram para onde se encontram hoje e agora estão indo para Itaiacoca. Diga-se passagem perto de vocês aí. Então, eu gostaria de saber o seguinte. Como que fica a história do santuário dentro desses projetos todos, né? Existe a possibilidade de reativar? Há quem diga que atrapalha, né? E... eu acho muito estranho que um canto gregoriano aqui, outro canto gregoriano lá, um Pai Nosso aqui, uma Ave Maria lá, atrapalhem os animais em volta. Mas, enfim, os ecologistas entendem mais disso do que eu. Existe a possibilidade do santuário ser reativado?
Existe, Ney. Tanto que o nosso contrato de concessão previa a restauração da estrutura da ermida de Nossa Senhora de Vila Velha, que fica dentro do parque, fizesse a restauração, transformando-a num templo ecumênico. Essa era a nossa obrigação contratual. Quando nós fizemos os projetos e apresentamos dentro do prazo contratual para fazer essa restauração, a gente, em comum acordo com o Ministério Público e com o Poder Concedente, a gente segurou essa restauração porque o plano de manejo vigente orienta pela derrubada da igreja, da estrutura, por não ser harmônica com o Parque Estadual de Vila Velha. Isso eu quero deixar claro, porque na época até foi um processo que teve no município de Ponta Grossa, passou pelo Conselho do Patrimônio Artístico Cultural da cidade e a igreja foi tombada. E na época, alguns vereadores mencionaram, inclusive, que a concessionária tinha a intenção de derrubar. E isso eu gostaria de deixar claro, que a concessionária nunca teve a intenção nenhuma de derrubar a ermida presente no Parque de Vila Velha. A gente valoriza muito a história desse local e realmente quer reativar a ermida. Porém, existem documentos que a gente não fica impossibilitado de fazer essa restauração nesse momento. Como mencionei anteriormente, o plano de manejo está passando por revisão e com certeza será um dos temas tratados nesse plano de manejo, autorizando a restauração conforme prevê o nosso contrato de concessão. E a gente tem muito interesse em fazer essa restauração e realmente reativar a igreja dentro do Parque Vila Velha, seja com cerimônias religiosas, trazer a história daquela estrutura que é linda arquitetonicamente. Só para você ter uma ideia, Ney, algumas lendas que nascem daquilo, tem gente que acredita que o projeto é do Oscar Niemeyer. Infelizmente, eu preciso desmentir, eu também gostaria muito que fosse, mas não é.
Não é.
Mas pelos traços da igreja, tem gente que acredita e espalha realmente essa notícia, que é um projeto do Oscar Niemeyer, da beleza da igreja. Então, a gente tem muito, nós como concessionária, temos muito interesse na restauração dela. Gostaria de deixar isso claro, que nunca passou pela nossa, pelo nosso planejamento de fazer a derrubada conforme orienta o plano de manejo vigente atual.
A derrubada já é um exagero sem tamanho. É que tem algumas pessoas que partem do princípio que a unidade deve ser fechada sem visitação. Não tem cabimento isso. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui para frente. Mas vamos falar sobre um outro aspecto que é interessante. A gente tem visto espécies em extinção com certa frequência no Parque de Vila Velha, como o lobo-guará e até mesmo a onça suçuarana, ou seja, o puma, né? De que maneira o parque monitora as aparições destes animais?
Isso é fator de orgulho para nós, porque é um valor inegociável que nós temos, a conservação ambiental e a sustentabilidade dentro do Parque Vila Velha. Então, quando a gente faz esse controle, né, a gente tem feito até o apoio do grupo que faz a erradicação das espécies exóticas de vegetação dentro do Parque Vila Velha, faz com que essas aparições se tornem cada vez mais frequentes. E quando esses animais aparecem, que são animais do topo da cadeia alimentar, aparecem dentro do nosso parque, é motivo de orgulho realmente que o trabalho ambiental, que é regido pelo órgão concedente com o nosso apoio, está sendo bem feito. Então, isso é muito importante para o parque, é muito importante para a região. E o parque nunca, nenhuma unidade de conservação deve ser fechada para visitação, porque é isso que faz com que as pessoas se conscientizem com relação à importância do meio ambiente. Só ama quem conhece e quem ama cuida. Então é necessário realmente que todas as unidades de conservação sejam abertas para visitação e cada vez mais visitantes façam essa visitação para que possam se conscientizar com relação à importância do meio ambiente na vida de cada pessoa. E isso é importante para que seja reverberado entre todos os visitantes. Hoje a gente faz um produto que é o Escola no Parque. A gente recebeu em 2023 mais de 8 mil alunos que foram para fazer essa visitação no parque, onde a gente foca realmente para essas crianças a importância da conservação do meio ambiente. Então, desde a chegada no parque, quando a gente já orienta pela coleta seletiva do lixo, onde a gente mostra que a gente foi a primeira unidade de conservação do país a ter a certificação de aterro zero, ou seja, nenhum grama de lixo gerado no nosso parque, seja pelas operações ou pela visitação, ocupa aterro sanitário. Então a gente já começa a passar esse valor do meio ambiente para as crianças que fazem a visitação. E isso é muito importante.
Eu acho que é interessante as pessoas entenderem o que são parques, né? Independente de ser um parque conectado com a natureza ou um parque histórico, por exemplo, né? Por que que existem parques de visitação pública, por exemplo, em Auschwitz, né? Para que as pessoas entendam o que foi o horror do nazismo e aquilo nunca mais volte a acontecer. Então, os parques têm uma função didática, sim. E os parques como esse, o Parque de Vila Velha, tem a função de conectar as pessoas com o meio ambiente. Então, afastar as pessoas desse local é um completo equívoco, né? Existem muitas religiões, inclusive você falou da igreja se transformar numa igreja ecumênica, né? Existem muitas religiões, inclusive, que pregam a harmonia com a natureza, como a Umbanda, por exemplo, né? A natureza, inclusive, é cultuada como sagrada, né? Seria interessante ver cultos dessa natureza também naquela região, né? Porque isso acaba, obviamente, valorizando e incentivando essa consciência em relação à ecologia. Por isso também eu destaco a questão da preservação ali, daquele pequeno santuário que existe. Em relação à visita das escolas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que as escolas fazem para visitar? Elas precisam manter contato com o Parque de Vila Velha? Isso é pago? Como que funciona?
As escolas fazem o contato com o Parque de Vila Velha, né, através de e-mail, telefone, das nossas redes sociais. A gente tem um valor diferenciado para as escolas, para fazer esse acolhimento das crianças, e coloca os nossos monitores aptos realmente, bem treinados, para explorar todos os aspectos que são tratados em sala de aula. Então, o parque se transforma numa verdadeira sala de aula a céu aberto. Então, as crianças vão, passam o dia inteiro no parque, além de ter todo adquirir todo o conhecimento que é possível ser verificado no parque, também se divertem bastante, né, brincando com as formas dos açorenitos, fazendo a tirolesa, se divertindo no nosso arborismo. Então, é muito importante essa sinergia das crianças que têm um momento de educação, de aprendizado, mas também têm o lazer, nessa visita ao Parque Vila Velha.
Você, além de gestor do Parque de Vila Velha, é presidente do Convention and Visitors Bureau, Ponta Grossa, Campos Gerais. A gente fala em turismo na região dos Campos Gerais. Eu ouço falar do potencial da região já faz uns 30 anos, né? Potencial, potencial, potencial. Mas o fato é que quando vocês entram na administração do parque, acabam gerando um efeito que é muito interessante. Então, por exemplo, o Buraco do Padre agora já tem toda uma estrutura pronta para receber o turista. E eu cito o Buraco do Padre como um bom exemplo nesse sentido. Todo o acesso até a furna do Buraco do Padre, feito de maneira harmônica, com madeira, pontilhões bem conservados, estrutura para recepção dos turistas. Aliás, todo aquele passeio ali naquela região de Itaiacó, que é muito interessante, passando pela adega Porto Brazos, que tem um cardápio de muito interessante para oferecer aos turistas. E temos outras iniciativas que estão surgindo. O próprio novo Mosteiro da Ressurreição, que também fica naquela região, e que, obviamente, se os monges assim permitirem, vai receber turistas. Como que tem sido o impacto dessa nova visão para o turismo regional e como você avalia isso?
Eu comento dizer com os nossos pares de trade turístico que essa fase de Ponta Grossa como potencial turístico já passou e agora nós estamos na fase de consolidação de Ponta Grossa e dos Campos Gerais como um destino turístico de alta relevância para o país. Além dos atrativos que você mencionou, né, como o Parque Estadual de Vila Velha, o Buraco do Padre, temos o Refúgio das Curucacas, Cachoeira da Mariquinha, Cachoeira do Rio São Jorge, na região o Parque Histórico de Carambeí, Castro, gastronomia forte, regional, aqui também na Lapa, Palmeira. Então a gente tem muitos atrativos, onde a gente está agora na fase de consolidação desses atrativos. E como presidente do Convention, né, uma entidade que preza muito pelo turismo de eventos também, a gente tem a sinergia com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Turismo, com o secretário Paulo Stachowiak, que agora tem incentivando cada vez mais recursos sendo disponibilizados na lei de incentivo para captação e realização de eventos. A gente tem visto que Ponta Grossa tem feito muito evento de porte nacional, a Meeting foi um sucesso, a questão do Rota 01, o passeio de moto que remete ao aniversário de 100 anos do primeiro passeio de moto realizado no estado do Paraná, e que inclusive essa data se tornou o dia do motociclista em âmbito estadual. Então, a gente vê que vários eventos, né, encontros que estão sendo realizados em Ponta Grossa têm se tornado cada vez mais frequentes. E estruturas também estão sendo montadas e sendo disponibilizadas em Ponta Grossa, né? Eu também ocupo a diretoria de turismo da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. E a gente vê que o auditório que a gente tem na CPG é um auditório de grande relevância nível nacional. Então, a gente consegue fazer essa captação de eventos que movimenta toda a cadeia do turismo na cidade. Então, a pessoa vem, seja para o evento ou seja para uma visitação, ela acaba vindo para o evento, se hospedando, vai precisar comprar alguma coisa na farmácia, no mercado, abastece o veículo, visita os atrativos, utiliza o hotel, vai no restaurante. Então, movimenta a economia. Ponta Grossa é abençoada, né? A gente tem uma indústria forte, o agronegócio é muito forte na cidade. Como eu mencionei, a questão de comércio, de serviços também é forte. É mais uma vertente que não pode ser renegada. Então, as pessoas... É papel nosso encorajar realmente as pessoas a investirem em turismo, porque isso é o cartão de visita de qualquer cidade do mundo, né? Quando se fala do Rio de Janeiro, né, uma das economias mais fortes do Rio de Janeiro é a questão da Petrobras, mas ninguém fala que é o Rio de Janeiro da Petrobras, fala que é o Rio de Janeiro do Pão de Açúcar, o Rio de Janeiro do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro do Aquarrio. É isso que as pessoas lembram. Então, o turismo realmente é o cartão de visita e que acaba lembrando as pessoas da existência daquela cidade. E muitas empresas também pensam no lazer dos seus colaboradores, na condição de vida dos seus colaboradores para fazer a instalação. Né, a gente teve um anúncio essa semana da Nissin confirmando a vinda deles para Ponta Grossa. E há cerca de um ano atrás, eles gravaram um comercial no Parque Estadual de Vila Velha, um comercial que foi veiculado nacionalmente. Então, isso é importante, realmente, esses atrativos e essa mais uma vertente econômica de Ponta Grossa que tem a possibilidade, que é uma cidade agraciada com os seus atrativos naturais. Coisa que é difícil você ver no Brasil, não existe uma cidade com tantos atrativos naturais, uma região como são os Campos Gerais, de tantos atrativos naturais, não existe com essa gama tão grande de arenitos, furnas, cavidades como o Buraco do Padre, as Furnas Gêmeas, cachoeiras como a da Mariquinha, do Rio São Jorge. Não existe isso, é uma vertente ou outra, e a gente precisa realmente explorar da melhor maneira para fazer a roda da economia girar nesse setor também.
Nós temos aqui na região algumas opções muito interessantes, né? Como o turismo histórico em Castro. Castro é uma cidade histórica, né? Tem 245 anos. A gente tem a possibilidade de visitar questões que são relacionadas à história pré-colombiana. Nós temos pinturas rupestres muito antigas em Piraí do Sul, que poderiam ser valorizadas. Aliás, fica aqui um alerta, né? A comunidade de Piraí do Sul, não dá para retirar aquelas pedras do lugar. Não dá para levar isso como souvenir para casa, né? Pelo amor de Deus. Né? São pinturas rupestres com milhares de anos. Temos inclusive um projeto aqui em Ponta Grossa, o Archeotrekking, que mostra também pinturas rupestres da nossa região. Podemos fazer um turismo de degustação de queijos em Palmeira, que produz diferentes tipos de queijo, inclusive. E temos o Canyon Guartelá, que também é belíssimo, diga-se de passagem, né? Com a trilha de Saint-Hilaire. Uma homenagem a Auguste de Saint-Hilaire, naturalista francês, que passou por essa região em 1820 e que percorre o Canyon Guartelá. Né? Então, assim, a trilha de Saint-Hilaire realmente acho que tem tudo para ter um grande sucesso a partir desse momento. São iniciativas que devem ser fortificadas, na sua opinião, como presidente do Convention Visitors Bureau Ponta Grossa, Campos Gerais?
Sim, faz parte do nosso trabalho, realmente, o incentivo dessas atrações, né, captação de eventos. O produto que você citou do Archeotrekking é fantástico, realmente, né? O pessoal, tanto do GUP como o Alessandro, que conduzem esse projeto, é fantástico, realmente, o trabalho que eles fazem. Toda a história que eles contam, e é importante, né, que desde dessa época Ponta Grossa já foi uma rota de passagem, né? Então, a questão do entroncamento rodoferroviário atual já foi assim no caminho do Piabiru, né? Civilizações antigas passaram por aqui. Então, a gente vê realmente a importância do município e da região, que são muito valorizados. E sem dúvida, essa questão da região é muito importante para nós, né? Lapa, com seu turismo histórico também, o Parque do Monge na Lapa, o Parque do Guartelá, o Museu Histórico de Carambeí. Então, são vários atrativos que a gente tem, que precisa bater no peito com muito orgulho dessa região, e que estamos fazendo um trabalho bem feito. Todos esses atrativos estão cada vez se estruturando de uma melhor forma para receber de forma cada vez melhor os visitantes.
E apenas dando o nome ao autor do projeto Archeotrekking, é o Alessandro Chagas Silva. Alessandro, parabéns. A gente espera você na CBN aqui para falar sobre esse projeto. Você já esteve aqui alguns anos atrás, mas é sempre interessante relembrar uma iniciativa tão educativa e, ao mesmo tempo, diferente como essa.
O Alessandro é fantástico, realmente, parceiraço nosso lá no parque também. Ele também atua como guia, leva muita escola, e o conhecimento que ele tem realmente é fantástico. É uma ação que precisa ser realmente muito valorizada, né? É importante realmente trazer ele para conversar com vocês, porque o projeto dele é fantástico.
Temos em Ponta Grossa também outras opções de visitação. Temos um dos maiores egiptólogos do mundo, que fica aqui em Ponta Grossa, né? Que é o Moacir Elias Santos, né? E que é um rapaz fantástico, né? Que tem um conhecimento profundo sobre a história pré-colombiana e que tem um museu montado em casa com peças, réplicas, né? Tanto do Antigo Egito quanto da América pré-colombiana. São esses pontos que destacam Ponta Grossa, acho que no cenário, que devem ser valorizados. Leandro, eu gostaria muito que a gente continuasse essa conversa num outro dia, porque temos várias coisas para falar sobre o turismo na região. Muito obrigado por ter colaborado conosco nessa primeira hora desse sábado. Um bom fim de semana para você e a Rádio CBN está sempre de portas abertas para falar sobre turismo aqui na região dos Campos Gerais.
Obrigado, Ney. É um prazer enorme estar sempre falando com vocês. É um assunto realmente que é gostoso de falar sobre isso e realmente mostrar a oportunidade que as pessoas de Ponta Grossa têm em estar investindo em turismo, né? Então, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Agradeço a oportunidade do Roberto também. E um ótimo final de semana para todos vocês.
São 10h59, vamos para o Repórter CBN e voltamos em instantes.
Sábado CBN volta já. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. As descobertas científicas ao redor do mundo, as mais novas pesquisas na área da saúde e o combate à desinformação. A Hora da Ciência. A microbiologista Natália Pasternak tira dúvidas dos ouvintes e destaca a importância das fontes confiáveis de informação. Às terças, dentro do Jornal da CBN e às quintas, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Ponta Grossa e os Campos Gerais agora ouvem a CBN em 105,9 FM.